tell you something, brother.
Yes! 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 Yes!
Give me a hell yeah.
Hell yeah!
If you're some man, let the rock is cooking.
Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling.
Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Está começando mais um Ringcast, o seu podcast de pro wrestling. E essa semana nós temos mais uma entrevista!
Senhoras e senhores, crianças e crianças, na noite de hoje nós temos a presença da filha do Deus do Sol brasileiro, pesando 55 quilos, com 1,55 de altura, a campeã do cinturão extremo pela CSW. Por favor, aplaudam!
Minhas palminhas aqui. Primeiramente, olá a todos. Eu sou Angel Blake, campeã extrema da CFW. Eu queria agradecer aí o convite de estar participando desse podcast. Para mim é uma felicidade imensa, né? É imensa de participar, de bater papo. E eu espero aí que vocês gostem aí desse bate-papo aí que vai rolar.
Angel Blake, eu estou lisonjeado de você ter aceito esse convite para a entrevista aqui do Ringcast, porque você é a primeira mulher a ser entrevistada aqui no Ringcast e ainda é campeã, meu filho! Palmas! Palmas virtuais! Palmas, muito bom!
Eu que fico lisonjeada demais por todo o carinho, por todo o reconhecimento. Tudo isso para mim é bem importante, é muito importante. É, por mais que seja uma coisa simples, mas o simples assim é o mais espetacular, sabe? Eu fico, vocês falam tanto assim, eu fico lisonjeado de ter você aqui, mas gente, eu que fico lisonjeada, eu que fico feliz por tudo isso, sabe? Por todo esse carinho e reconhecimento que vocês dão pra gente.
Ô Angel, a gente vai querer saber de como foi a sua trajetória, a gente vai querer saber de tudo de você, porque todo mundo que começa, né, tem cada entrevista tem que ter, eu acho bacana ter essa perguntinha para saber como é que você primeiro teve o seu primeiro contato, como é que você descobriu a luta livre, como é que você, assim, como que isso aconteceu? Fala pra gente.
Olha, eu vou começar com aquele discurso, assim, de textos, existem várias gerações, né? A geração SBT, geração UEI, geração... Fox, né, que é a mais nova. Eu sou da geração SBT, aquela de 2008, quando, né, resolveram passar por uns meses lá. Eu peguei já o carinho pelo esporte ali, quando a WWE começou a passar em 2008 no SBT, né, o grande Jarbas Duarte e o Michel Serdan narrando.
Bem grande.
Cara, na hora que eu vi aquilo pela primeira vez, eu nunca tinha visto. Mas quando eu comecei a ver aquele pessoal, gente, eu falei, caraca, eu quero. Eu acho legal. Eu achei legal. Então, eu fui acompanhando todos os sábados que passava a tarde. Fui descobrindo que alguns tios meus, a minha mãe também acompanhava no tempo que começou a passar. Então, tipo assim, meu tio mesmo conversou, falava sobre Hulk Hogan, The Rock, né? Que eram caras que na época já estavam no cinema, né? Já eram mais... Principalmente o The Rock. Era, e nessa época eu já conheci o The Rock, nunca imaginava que ele que ele fez parte disso. Então, assim, como foi meu último ano também da escola, aí eu tinha umas brisas bem legais, porque eu fazia desenhos de Atari.
Caramba, que legal.
Algumas amigas minhas assistiam. Só que, assim, quando tudo terminou, aí parou de passar, eu não tinha como continuar assistindo, né?
Sim.
Aí, depois desse tempo, eu voltei a assistir em 2013, porque em 2013 também, eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física, e quando foi para fazer o TCC, foi o assunto que me chamou a atenção, porque não tinha muita coisa sobre a luta livre, né?
Uhum.
Foi quando nisso eu conheci também, fazendo as pesquisas, eu conheci a BWF, eu conheci a GDR, eu conheci a Abralule. Tanto que, se eu não me engano, foi a Abralule que respondeu um questionário meu para colocar no TCC. Daí eu fui acompanhando. O meu primeiro show foi na BWF, em Votorantim. Eu morava em Sorocaba na época, foi em 2014. Foi o primeiro show. Desde então eu fui acompanhando eles. Fui em 2014, na época que o William Regal veio, em novembro. Eu tirei uma foto com o William Regal. Gente do céu, aquele momento pra mim foi, olha... Então, assim, esse foi, por enquanto, de fã, foi a minha trajetória. Eu trabalhei em blogs, fiz parte de alguns. Eu comecei numa página, no backstage. Nossa, a minha trajetória até começar a lutar de verdade é enorme, porque eu já participei de lutas fakes,
uhum.
Que era comunidade que você pegava fotos de lutador e postava, fazia promos como você mesmo, entendeu? Como se você estivesse representando eles.
Já era uma pequena fã, né?
É, a gente era aquele negócio, a gente parando assim pra analisar, a gente faz tudo pra se manter dentro, né, do esporte. Eu representava muito a Lita, porque eu passei a ser fã da Lita... Quando eu soube que ela tava namorando com o CM Punk. Então, tipo, eu pesquisei, gostei do estilo dela.
Sim.
Ela hoje é uma, se não a maior inspiração pra mim, entendeu? Nossa, na hora que ela voltou no Evolution lá em 2018, cara... Ai, sabe aquele o coração, assim, batendo? Aí eu falo, nossa, como eu queria estar ali, dar um abraço naquela mulher ali.
Lágrimas rolaram, né?
foi incrível. Então, assim, eu ia muito nos eventos da BWF mesmo, vamos supor, Anime Friends, o Ressaca Friends, representando um dos blogs que eu fazia parte, que era o The Best of Wrestling. Então, assim, descobri que tinham mulheres, descobri da Bia Perversa, pra você, na luta livre feminina aqui no Brasil, ela é a maior referência.
Sim, claro.
E nisso, em 2015, eu conheci o Zanza e a Mari, né, que é hoje, né, o Julieta e a Maria Medusa, da Bralule, e o Julieta acredito que seja free agent, que ele só tem participado da FIU, mas eu conheci eles, e ele resolveu reabrir uma equipe dele, que ele tinha em Araçoiaba, de backyard wrestling. Então a gente passou a treinar ali, e em setembro veio um convite pra gente participar da CFW. E desde então a gente tá aí. Tá crescendo todo mundo junto.
Olha, que legal! E me fala uma coisa, Angel. Como é que foram os seus primeiros treinos? Os primeiros dias de como pega, como é que cai, como é que faz clinch? Como é que foi essa...
Nossa, ó... Pra gente, a gente acha, as pessoas assim acham que pela luta livre ser como que ela é, uma coisa do entretenimento, né, aquela coisa assim, cara, é muito complicado. Igual, eu lembro que na época de 2016, quando eu comecei, nossa, acho que a gente, só pra fazer o rolê que a gente chama, né, que é os rolamentos, cara, eu levei acho que 4 meses pra gente começar a fazer queda.
Caramba!
Porque é complicado, é um jeito assim pra você... Ó, você tem que fazer assim, protege sua cabeça, faz isso, coloca o queixo no pescoço. E eu não tinha nenhuma base nisso, era horrível. Que quando, tipo assim, eu ia fazer, quando eu ia ver, eu não tava colando o queixo no peito.
Aham.
Sabe? Aí eu bati a cabeça. Aí era, tipo assim, aqueles acidentes que a gente...
Bati a cabeça, né?
É, então, é aqueles acidentes que a gente... aprende a controlar hoje, entendeu?
Uhum.
Assim, então a gente passou até quedas, entendeu? É complicado, é muito complicado, porque no começo você tem certo medo. É como eu falo, é aquele negócio que você não consegue evitar, sabe? É medo, tipo, igual eu até hoje, eu e a queda de costas, a gente não se dá bem. Mas a gente hoje é mais assim, tipo, ah, se eu tenho que eu tenho que fazer, eu tenho que aprender. Porque eu não vou poder fazer outra coisa. Se eu não cair aqui, se eu não cair desse jeito aqui, eu posso me machucar. Posso fazer isso, eu não fazer isso, papapá. Então, assim, antes era difícil. Hoje já tá mais em harmonia, mas ainda a gente meio que não se dá bem, entendeu? Então, é assim, o bom de tudo é você também, os professores ter paciência de ajudar a gente com isso. Tanto o Zanza quanto o Altair, que é o professor daqui da CFW, que dá os treinos da CFW, eles são muito pacientes, Eu até uma vez, eu lembro que quando o Zanza chegou pra mim, que ele conversou sobre a gente fazer alguns treinos e tudo mais lá em Sorocaba, eu cheguei pra ele porque eu já tava numa idade não muito...
Não muito boa pra treinar, né?
Já tá meio velhinha já.
Porque assim, é que quando a gente vê, eu teve uma época que eu fiquei, putz, será que eu tô numa idade boa pra começar? Porque quando eu via, eu lembro que eu pesquisei sobre o fulano começou com 18 anos. O fulano começou com 21. Tipo, aí eu fiquei, putz, eu tô com 25, cara. Será que eu consigo? Ainda olhei pros anos e falei, mas será que eu consigo? Porque, poxa, eu já não tô numa idade muito boa. Não, vamos, você tá sim, não sei o quê. Vamos sim, vamos tentar. Querendo ou não, igual, quarta que vem eu completo 29 anos e tô aí, entendeu? Eu tô...
Caraca, 29 anos?
29 na semana que vem. Então, assim...
Ó, por favor, palmas e um parabéns aqui pra Angel, Greg, por favor. Eu também daqui a pouco vou fazer 30, tá ligado? Então, assim...
Meu Deus, não, então, é como a gente fala, a gente aprende em momentos assim, que a gente olha e fala, cara, às vezes a idade é só um número pra gente. Porque a gente mesmo, tipo, a cabeça, o corpo, assim, a gente acostuma de um jeito que não parece que a gente tem realmente essa idade. Então, assim, aí foi, a gente foi pegando, foi fazendo umas coisinhas aí. Tanto que aí, ainda lá no canal, o Zanza colocava muito os nossos treinos, a gente rachava o bico da risada, sabe? Pelo modo que a gente fazia. Algumas lutas, né, que a gente fazia lá. Teve uma vez que na época que o Rudox, que era daqui na época da CFW, ele foi lá, ele passou um treino pra gente, que a gente pegou mais coisas, entendeu? Então, assim, foi assim essa trajetória. Até hoje a gente treina, porque sem o treino... Eu não consigo. Eu sei que pode sair, mas não pode sair o qualquer coisa, assim, pode sair a luta, mas eu sei que eu treinando, eu continuando nesse treino, continuando nesse aprendizado, eu vou conseguir fazer algo melhor. Entendeu? Eu posso, sem o treino, eu posso fazer algo bom. Mas com o treino, eu posso fazer algo melhor ainda.
E qual foi a melhor e a pior parte das aulas pra você?
Melhor e pior parte?
Isso, assim, teve uma, entre aspas, né, um movimento que você odiava fazer porque você não conseguia pegar e outro que você gostava, essa dinâmica.
Ah, cara, eu assim, ao todo, eu sempre gostei dos rolamentos. Eu sempre gostei. Quando a gente veio pra cá pra CFW, que eu comecei a treinar, eu adorei aprender as sete quedas que eles passam aqui. É um rolê direita, rolê de esquerda, queda de lá, as quedas laterais, a queda de costa, a queda de ponte, entendeu? A queda de peixinho, né? Que é a frontal que a gente faz. Assim, então assim, o meu negócio é os rolamentos. Nossa, quando a gente passa a fazer rolamento, mesmo que seja aqueles, o Altair, ele faz um teste com a gente, onde a gente tem que dar, vários lugares fazem isso, mas a gente, ele coloca os cones em um de frente pro outro, assim, a gente tem que dar uma volta nos cones fazendo rolamento. Cara, eu falo que aquele lá é o teste de labirintite. Porque você vai rodando. Então, uma hora que você fica tonto, você fica zonzo, assim, mas você continua. Você vai, você continua. E assim, tipo, o que eu mais gosto é isso. Agora, a pior parte realmente foi a queda de costa. Nossa senhora! Assim, a queda de costa, com certeza, numa grama pra um tatame, é completamente diferente de um chão duro pra um chão, tipo, um pouco mais macio, né? Mas, cara...
Imagina na terceira corda, então. Nossa
senhora, na hora que eu vejo algumas... Igual no começo, antes de eu me familiarizar melhor, assim, com tudo, eu olhava aquelas quedas, assim... eu olhava e falava, ai, meu Deus, ali eu já tinha aposentado. Eu já tinha aposentado ali, não ia levantar mais, não sei o que ia acontecer. Hoje a gente já tava aí, né, familiarizado. Mas, realmente, tipo, a queda de costas foi difícil pra mim pegar, rapaz. Mas foi muito...
Eu vou só até aqui, obrigado, gente, até mais.
É sério. É aquele assim, tipo, igual, a pessoa quando a gente realmente pega a queda de costas, assim, do jeito que ela é pra ser feita, na hora que a gente faz assim, a gente cai e fica, o que que eu tô fazendo da minha vida aqui?
Fiquei em casa todo dolorido no primeiro treino, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida?
Então, mas depois é costume, né? É costume, você vai se acostumando... E vai começando a fazer. E é o que eu falei antes. A gente passa a fazer tudo melhor, né? Então, é isso.
Ô, Angel, aqui, agora que você tá falando, você, hoje em dia, você luta pela Crazy Freestyle Wrestling, né? Qual que é a diferença do freestyle, do estilo livre, pro entre aspas, estilo padrão que a gente consegue ver?
Bom, nossa, boa pergunta, viu? Boa pergunta mesmo. É porque é assim.
Desculpa te interromper, mas a gente consegue ver, por exemplo, nos vídeos, tanto no seu Instagram, até mesmo que a gente consegue encontrar pelo YouTube, a gente consegue ver, diferente do padrão, a gente consegue ver, por exemplo, uma mulher, você, lutando com um pesadelo, por exemplo. Sabe? Acho que talvez o que não aconteceria da WWE, por exemplo. Existem as categorias e eles não se interagem. Diferente, talvez, do freestyle. Você acha que é mais por aí?
Eu acredito... Bom, acho que sim. É porque, assim... querendo ou não, vamos supor, a WWE... Eles conseguem ter um tanto de mulheres para ter uma divisão lá, entendeu? Mas assim, a gente lembra que, querendo ou não, né, hoje em dia o pessoal não gosta muito de lembrar, né, da Atitude Era, porque lá a mulher era muito sexualizada, né? Tipo, era
não, era muito sexualizada? É muito, você tá de sacanagem comigo.
Era até demais, né? Nossa. Era até demais. Só que naquela época ainda rolava aquelas de ter mulher lutando com homem. Mas querendo ou não...
A China, por exemplo, né?
Nem sempre a mulher se dava... Então, ela é um belo exemplo de que ela tinha um porte grande. E, cara, ela foi a primeira mulher a ganhar, a primeira e única, né, até agora, na WWE, a ganhar um título masculino.
Exatamente.
Né? A gente tem que lembrar isso. E ela tinha... forte. Hoje em dia, isso na WWE não é muito bem visto, né? A gente vê aí alguns, como a gente fala, né? Alguns spots, alguns agazinhos aí da mulherada participando de alguma coisa, entendeu? Que envolve os homens, né? Tipo, igual, se eu não me engano, foi no SummerSlam do ano passado que teve a Beck e o Seth Rollins contra a Lacey Evans e o Baron Corbin, onde a Beck tomou um end of days.
Uh-huh,
que sim. Pra mim, tipo assim, eu achei que ia ser uma mudança, né? Que poderiam colocar a mulherada, tipo, pra bater de frente com os homens. O que não, né, não rolou, né? Porque também, querendo ou não, o pessoal fala muito, né? Foi um falatório que foi triste, a maioria desses falatórios, entendeu?
Não, e também tem aquele episódio, não sei se você lembra, do WrestleMania, do Roman Reigns com o Triple H, onde o Roman Reigns dá um spear na Stephanie, né?
Não, aquilo eu ri demais. Mas enfim...
Não, e a gente consegue ver um exemplo mais recente ainda, antes do Dean Ambrose, agora John Moxley, sair da WWE. Eles estavam pensando, formulando uma rivalidade dele contra a Nia Jax. Só que aí foi muito mal interpretado e não enrolou.
Então, aí respondendo a pergunta que você me fez antes. A WWE em si, ela tem uma divisão aonde a gente pode ver, tipo, aonde dá, assim, a divisão das mulheres, assim. Aqui a gente já não tem isso, entendeu? A gente já não tem. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente... nós somos muito poucas. Igual a CFW em si, tem duas hoje. A FIO, por exemplo, tem duas também. Tem duas por enquanto. Porque eu já soube que tem até mais treinando e tudo mais. Então, assim, a gente não dá pra fazer a mesma coisa que eles. A gente quer muito esse negócio de igualdade, né? Se a gente pode, tipo, a gente pode bater de frente com eles. Claro que pode. E a gente tem muitas referências aí. A gente tem, nossa, a maior, acho que hoje em dia a maior referência é quem? A Tessa. A Tessa Blanchard. Que ganhou o cinturão principal, né, da Impact. Então, assim, é questão de também de estilos, né? Como você tava falando, é o freestyle. A WWE em si, como que eu posso dizer? Desde que ela virou essa APG era, né? Eles resolveram tirar, porque querendo ou não, como que eu posso dizer?
Eles são mais conservadores, né? A atitude deles é mais conservadora.
Isso,
né?
Porque querendo ou não, hoje em dia, a gente não ia querer, pra eles, assim, pode ser isso. Eles podem dizer, eu não vou querer deixar o meu filho ver um cara batendo numa mulher. Entendeu? É isso. E querendo ou não, lá a mulher tem um outro porte. Não o porte das outras de fora, entendeu? Pelo menos assim, é como eu falo, às vezes é um pensamento que pode ser errado. Às vezes é isso, igual ó, a gente vê uma Tessa Blanchard lutando com o Brian Cage, por exemplo. Ela lutando com o Sami Callihan, né? Que são uns caras que são brutos, são grandes, né? Você vê, ela assim, tipo, consegue bater de frente. Agora você pega o modelo da WWE, que é um modelo bem diferente, então não é aquele... não é a mesma coisa, entendeu? Pelo menos essa é o meu pensamento. Às vezes é questão de porte, entendeu? About a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. Agora nós vamos pro segundo bloco de perguntinhas. Eu não sei por você, mas eu tô gostando muito. E é a parte que eu mais gosto. A parte mais gosto. Que, não sei, eu
eu sou muito, eu sou a pessoa que gosta muito de imaginar as coisas. Então, a parte que eu mais gosto é de criar o personagem. Não sei por você.
Ah, olha, é a coisa mais complicada que existe, viu?
Sério, é? É isso que eu queria saber de você, assim, como é que você construiu o seu personagem, assim, suas referências, porque a gente consegue ver que você usa umas pinturas faciais, você tem uma espada iradíssima, assim, de onde que veio, o que que te alimentou para que você juntou pedacinhos e formou a Angel Blank?
Às vezes é complicado, cara, às vezes você olha assim, você precisa criar uma personagem, aí você olha e fala... Cara, o que que combina comigo? Aí eu fico, tipo, pensando. Eu cheguei mais à conclusão da minha personagem agora, entendeu? Mas, assim, é complicado. É muito complicado. Vocês acham que não? Ah, eu vou chegar ali, vou colocar uma roupa e pronto. Não, gente. É muito complicado. Você para e fala... Quando alguém pergunta pra você, como que é o seu personagem? Você trava. Cara, pra chegar nessa personagem minha, uma coisa que eu gosto muito, que acho que é de muita gente, assim, é de histórias. Sou muito fã de histórias. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever, sabe? Eu vejo coisas assim e falo, caramba, eu acho isso incrível, esse livro aqui, ó. Nossa, eu adoro esse livro, eu adoro essa história. Quando eu era um pouco mais nova, na época que eu... me formei da escola e tal, eu era uma pessoa que tinha uma cabeça muito cheia de histórias, ninguém imagina assim, mas era muita coisa, eu assistia tal filme, eu pensava numa continuação daquele filme, como que seria, é sério, eu era, umas coisinhas assim que você olha e fala, caramba, ela deve ser doida. Mas é, infelizmente a gente é. mas assim, o nome, na época eu assisti lá em 2009, 2010, eu não lembro quando que foi que lançou, eu assisti o primeiro filme do Justiceiro. E foi quando eu comecei a olhar e falar, caramba, eu quero saber mais sobre essas histórias em quadrinhos e tal. Só que assim, aquele filme... Eu gostei tanto dele que eu comecei a imaginar uma história aleatória como se fosse a dele. Que daí veio de eu ter escrito uma história, que o nome da personagem era Angel Blake e tal. Aí quando eu comecei...
Ah, já vem daí!
Vem daí. Então eu criei, tipo, foi uma história que eu criei, baseada na do Justiceiro do filme, daquele primeiro filme, que eu... coloquei esse nome. E eu fiquei, tipo, fissurada por esse nome. Quando a gente começou a fazer algumas lutas e tal, que o Zanza chegou a falar, ah, vocês poderiam, né, pensar num nome e tal. Aí eu não tinha pensado bem. Eu ia entrar, tipo, com um nome completamente diferente. Cara, e fiquei matutando. Até que um dia eu cheguei e falei, perguntei porque foi pro Mike Blade, que ele, a gente veio, que ele também treinava com a gente, né, ele gravava com a gente lá na FWA. Eu perguntei pra ele, falei, o que você acha? Ele, eu acho super lindo.
Uhum.
Achei muito legal, combina com você. Aí a gente gravou até uma luta e eu já passei a entrar com esse nome.
Olha
aí. Aí quando a gente começou a gravar os episódios da FWA, aí veio Angel Blake. Aí eu falei, pegou. Pronto, pegou. Achei que eu achei um nome legal. Aí veio a questão da personagem. Aí naquela época era tipo assim, era eu com um nome diferente.
Você não se perfazia, não tinha assim, você mal, você daquele jeito. Não, é você mesmo, né?
Era eu mesma lutando. Aí foi uma vez que falaram pra mim. Aí eu fiquei, falaram sobre personagem. Aí eu falei, caramba, o que eu posso fazer? O que eu posso complementar, assim? Aí eu fui fazendo, fui vendo umas roupas, fui pensando, né? Fui olhando, falando, caramba. Aí eu fui pesquisando, vendo que personagens, né, e tal, assim, falava, nossa, vamos supor, uma pessoa que eu assistia muito era AJ Lee. Porque, querendo ou não, eu posso dizer que é um porte igual.
Uhum.
Mas a AJ Lee tinha uma personagem, assim, era uma Rio. Fabulosa, né? A gente não pode negar que ela mudou muita coisa. Só que ao mesmo tempo eu olhava e falava, caramba, tá faltando coisa. E eu tenho uma amiga que é a Tabata, que ela é a... Ela também trabalha na Catmania, e a gente escrevia muitas histórias. A gente pensava pra caramba em histórias, a gente escrevia algumas fanfics também, e numa delas, acho que eu posso dizer a maioria delas, a gente colocava como uma guerreira. Colocava a guerreira e a rainha, que a gente sempre se inspirava na gente. Só que eu nunca me via como uma rainha. O meu negócio era defender a rainha, era ser a guerreira. Uhum. Aí quando um dia me perguntaram sobre personagem, eu falei, cara, eu acho que eu tô com a personagem na minha frente, embaixo do meu nariz, e eu não tô aproveitando. E eu não tô aproveitando. Aí foi quando surgiu a ideia mesmo de ir transformando numa guerreira. Que hoje, né, eu tô, tô introduzindo aos poucos, vindo de uma cultura, querendo ou não, de uma cultura nossa. De uma cultura brasileira, entendeu? Que, querendo ou não, é maravilhosa quando você começa a pesquisar tudo. Sabe, em questões dos índios, das guerreiras, igual as encaminhabas, por exemplo, eram as primeiras guerreiras, era uma tribo de mulheres que defendia ali, que eram as que faziam aquela pedra Muiractã, entendeu? É uma história, tipo, o Brasil em si, para ter um personagem, é uma história muito vasta, muito vasta. Então, assim, a Tabata mesmo, a gente tem, pela nossa amizade, a gente sempre fala que, tipo, ela fala que eu sou o sol dela e ela é minha lua, entendeu? Tanto que nas minhas costas eu tenho uma tatuagem onde começa com o sol e termina com a lua, entendeu? Então, assim, a gente acaba pegando essas coisas e fala, caramba, eu acho que eu posso juntar isso pra fazer um personagem. Claro, e assim surgiu a Angel Blake guerreira, entendeu? Assim que tá surgindo, eu posso dizer, porque a gente, querendo ou não, eu ainda tô construindo, eu ainda tô pensando o que pode melhorar mais pra mim poder passar pro público e o público falar, caramba, é isso que ela quer passar, entendeu? É isso que a Angel Blake é.
Cara, que legal, porque aí você vai pegando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e assim, não sei se foi a pretensão, mas você tá criando até mesmo uma mitologia, uma história bem, bem interessante, né? Do jeito que você tá falando aí.
Então, porque isso às vezes, o que a gente pode pegar, vamos supor, o Brasil. Brasil, se a gente for realmente pesquisar todo o folclore, todos os mitos, todos a história em si, você acaba descobrindo um negócio vasto.
Legal, cara, que legal. E a gente tem visto você, Angel, assim, nas redes sociais, você é uma usuária hardcore. Essa quarentena, esse isolamento, ele mudou quanto a sua rotina, o seu dia a dia? Dos treinos, da luta, dos shows.
Então, nossa, mudou muito, porque fica aquele negócio, quando a gente tá em casa, a gente não quer fazer nada. A gente deita, senta no sofá, deita na cama, começa a assistir filme, começa a mexer no celular. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar parada. Eu fico muito incomodada de ficar parada, sabe? Tipo, sentada assim, falando, meu Deus. Às vezes eu tô sentada. Quando eu vou ver, eu tô balançando assim minha perna. De tão...
ansiosa, sabe? Fica balançando a tão... perninha.
Eu fico, sabe? Não sei dizer assim, mas eu não fico... Eu não gosto de ficar parada. E... Cara, só que é aquele negócio, você ficar em casa igual nessa quarentena, é um desafio muito grande, é um desafio pra sua mente, é um desafio pro seu corpo, é um desafio que assim, você fica parado, você não quer fazer nada, mas ao mesmo tempo você se incomoda de não fazer nada, né? Então assim, você fica nesse... A rotina mesmo mudou completamente.
É, verdade.
A minha rotina mudou, porque antes era... Eu conseguia ir pra academia à tarde, eu treinava, né? Treinava tanto calistenia quanto Muay Thai, o Muay Thai era duas vezes na semana. Aí eu sabia que no sábado eu tinha que treinar, entendeu? Luta livre. Então assim, nossa, no, nos primeiros dias, assim, falando, caramba, que ruim. Aí, assim, antes eu ia trabalhar, chegava em casa, fazia os exercícios. Hoje, como infelizmente a quarentena me fez, né, perder o emprego, então, assim, a quarentena não, o Covid, né, me fez perder o emprego, então eu tive que praticamente me readaptar a tudo, sabe? Nossa, você em casa, você sabe que você não precisa acordar cedo pra ir trabalhar, porque antes o trabalhar te obrigava a acordar cedo. Hoje você não precisa acordar cedo. Mas eu penso, na minha mente, eu falo, putz, eu preciso. Por quê? Porque eu tô seguindo uma rotina, eu tô seguindo uma dieta, eu preciso acordar às 8 da manhã pra poder tomar meu café, esperar às 10, eu preciso fazer outra alimentação pra meio dia e meio. Se eu quiser fazer um treino à tarde, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço, entendeu? Então, assim, essa quarentena te coloca... É um desafio. É um desafio completo para ver se você realmente consegue manter toda a sua rotina que você consegue fazia de um jeito mais, né, assim, tipo, em casa. Por enquanto, eu tô conseguindo.
E quero chamar aqui toda a audiência do Ringcast, que a gente sabe que é grande, sim, e para curtir tanto o perfil da academia quanto o seu perfil para incentivar os treinos, porque realmente a gente gasta esse tempo todo. Agora são, por exemplo, 3 da tarde, a gente tá parando para fazer essa entrevista, e justamente é para as outras pessoas apreciarem, tirar informação, até mesmo entretenimento, talvez dar uma risada ali, risada aqui, e a gente precisa desse feedback, né? Porque se a gente fizer e não receber nada, a gente se sente até desmotivado, né? Então a gente precisa, é uma via de mão dupla.
É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. E quem precisar...
Então eu quero ver todo mundo seguindo aí o perfil dos dois, viu? Tá aí embaixo no link pra vocês seguirem.
E quem precisar também... Assim, eu não sou professora, infelizmente eu não consegui terminar a faculdade. Pretendo voltar logo, logo, né? Essa situação melhorar, a gente pretende aí dar continuidade nesses estudos, porque precisa, né? Precisa. Então, assim, mas quem precisar de dicas aí, estiver seguindo o meu perfil, eu passo o perfil da Madness, entendeu? Então, precisar, estamos aí. Para conselhos, a gente tá aí. Agora, se for, assim, tipo, passar mesmo treino, essas coisas assim, aí eu recomendo a academia.
Aí complica um pouquinho, né? Wendy, eu tenho uma pergunta rapidinha para te fazer. Qual que é o problema do pesadelo, hein? Por que que essa rivalidade com você? Por que ele pega tanto no seu pé? Assim, é uma rivalidade antiga já, que ele não para, ele não cansa de apanhar. Não, o que tá acontecendo com ele?
Esse negócio, ele é masoquista. Ele adora apanhar de mim, né? É porque ele praticamente me enganou. Ele me colocou contra a Vicky, que era minha amiga. Depois ali, depois da luta lá, ele me acusou de ter perdido. O que foi uma audácia, né? O grande, porque graças a mim, que tava do lado dele, ele acabou ganhando o título. Mas a gente, como a gente não para, né? A gente sempre tem essa sede de vingança. Então,
é um absurdo. A gente...
Foi um absurdo. Ainda ter falado que eu que tinha perdido. Na luta de duplas lá contra o Scott e a Vicky, não, aquilo lá não foi minha culpa. E ele ainda me atacou. Ele me atacou. E depois a gente teve a luta, né, pelo a Triple Threat no Letters from the Glory no ano passado, que eu me consagrei a campeã em cima, né, em cima dele. E graças ao Deus Sol, ele me deu forças e eu consegui enterrar o pesadelo no último Madhouse, que foi também a primeira luta de caixões no Brasil.
Parabéns.
Muito obrigada, mas foi a primeira luta de caixões. E graças a Deus agora ele vai parar de pegar no meu pé, porque ele foi enterrado. Entendeu? Ele foi enterrado e eu espero que ele fique enterrado por muito tempo, que ele nem volte mais.
Aqui, agora a parte que acho que todo mundo tá aguardando pra ouvir de você. Angel Blank, a campeã extrema. Como é que isso aconteceu? Qual que foi o seu sentimento? Qual foi a sua sensação quando o juiz bateu 1, 2, 3 no tatame e você se realizou campeã, cara? Como é que isso aconteceu?
Olha, eu vou ressaltar uma coisinha. Que eu gosto de ressaltar isso, porque isso não é por questões de me achar, entendeu? Porque, querendo ou não, eu não sou melhor que ninguém. Mas eu vou explicar. Essa vitória não é só uma simples vitória. Não é aquela simples vitória de tipo, nossa, olha que legal, ela ganhou. Não é assim. A CFW teve a primeira mulher campeã. Entendeu? E eu fui...
Caraca, não. Isso tem que ser... Tem que ser ressaltado. Como é que é? Fala de novo.
Eu sou, né? Eu tenho que falar isso. Eu sou a primeira mulher campeã dentro da CFW. E eu sou a primeira mulher no Brasil a ganhar um título individual.
Caraca! Palmas! Não, muito mais palmas. Eu não sabia disso. Dessa parte eu não sabia.
E esse sentimento de você estar junto... De nomes como, por exemplo, a Bia Perversa, que eu falei antes, que é uma a maior referência daqui. Que, se eu não me engano, a Bia ganhou um título de duplas lá na BWF, se eu não me engano. Então, assim, essa vitória já foi já é especial. E ela fica mais especial ainda quando você percebe isso, essa inclusão, esse porque a luta livre em si já é uma inclusão. A luta livre em si, ela é uma inclusão, porque é aquele negócio, todo mundo pode participar. E a CFW, ela se tornou um tanto especial, bastante especial nesse quesito, porque como que eu posso dizer pra você de um jeito simplificado, porque todo mundo viu que é muito difícil você ver mulheres em uma equipe, entendeu? Temos, tanto que eu conheço várias, tem a Domina na Fio, a Safira também, tem a Julie Brooks, que era da SWU, entendeu? Que ela começou, acho que, se eu não me engano, no ano passado, posso estar errado. Perdão, Ju!
Perdão, desculpa, sorry!
Então, assim, tem a Valet, vale ressaltar também que tem a Valet na IWF, e a Valet é campeã de duplas com o Hollow, né, que é eles formam os Eternos lá. Então, assim, ter esse sentimento foi muito mais do que especial, porque, primeiro, como a mulher na luta livre já tem um certo preconceito, porque, querendo ou não, a gente tenta mostrar que a gente tá ali porque a gente gosta do esporte, porque a gente realmente tá ali pela luta livre, pra crescer, sabe? Assim como todos os rapazes também que demoraram pra crescer e que estão em desenvolvimento, entendeu? Assim como eles, a gente também tem esse mesmo amor, entendeu? A gente tem essa paixão, né? E muitas vezes tem muito fã que não aceita, principalmente fã homem, perdão de falar.
Tem que ser dito mesmo.
Mas é que às vezes é muito fã que não aceita esse crescimento, entendeu? A gente pode, às vezes o povo olha e fala, ah, luta de mulher. Nossa, vamos ver, porque é mulher, porque é o quê? Perdão da palavra, tem peito, tem bunda, entendeu? Tá ali. Então, tipo, é isso que a gente tenta quebrar. E isso que aconteceu foi isso. Foi que, assim, a equipe em si não olhou pra mim e falou, poxa, vamos dar um título pra ela, por quê? Porque ela é mulher e porque ela chama atenção, porque é peito, é bunda, o pessoal gosta, o pessoal vai assistir mais. Não é bem assim. A equipe mostrou que a gente passou, eu passei, pelo mesmo processo que eles passaram. E ainda passo, eu sempre falo isso, a gente tem que estar sempre pensando que a gente pode aprender mais, entendeu? e eu tô passando por isso. E aquilo ali, aquilo foi a prova de que a equipe, eles têm uma confiança em mim, entendeu? Que eles realmente viram que eu me esforcei, que eu tenho me esforçado, melhor dizendo, né? Que eu tenho me esforçado, que eu faço aquilo realmente por amor, que eu mereci ter esse título, entendeu? Da primeira mulher a vencer um título dentro da CFW. A primeira mulher a vencer um título individual no Brasil, entendeu? Então eles viram que eu mereci esse título. E é por isso que torna isso especial. E é esse sentimento que eu tenho. Cada vez que eu apareço, que eu posto uma foto como campeã, que o pessoal comenta, eu falo, cara, isso é uma satisfação tão grande. Aquele reconhecimento, como eu falei no começo. Gente, o reconhecimento é tão gratificante pra gente. É tão legal sair na rua, sabe? Igual, eu vou citar um exemplo. Em 2017, a gente nem era tão conhecido assim. Posso dizer assim, eu acho? Não, a gente já era conhecido, mas eu não sabia do reconhecimento que eu tinha. Eu acompanhei meu namorado num evento lá em Santos, da BWF, que era o Anime Summer. Tava eu e tava a Mari, a Medusa, da Bralule. A gente foi lá pra gente fazer um trabalho jornalístico pro blog do The Best of Wrestling. E no fim disso, tava eu e a Mari conversando, chegou um rapaz e falou assim, posso tirar uma foto com vocês? Falei, pode. Ah, é porque eu acompanho vocês. Angel Blake, Mari Crazy Fox, que na época era o nome dela. Eu e a Mari, a gente ficou de um jeito tipo... Nossa, eu não... Sabe, a gente ficou muito sem jeito, porque a gente não sabia o reconhecimento. O reconhecimento que a gente tinha. Hoje a gente tem uma noção. Porque, querendo ou não, quem acompanha a luta livre sabe quem é o que é a CFW, sabe quem é, por exemplo, o Scott Owen, sabe quem é a Angel Blake, sabe quem é o Big Black, que é o campeão máximo da CFW. Então, assim, eu acabei até fugindo um pouco da resposta, mas é
não,
sério.
Não, isso tudo que você está falando é o nível da significância de ter ganhado um título, porque você está... Você está coberto de razão, porque o que esse exemplo que você deu do fã que chegou para você tirar foto, eu mesmo achei isso emocionadíssimo, porque isso mostra o trabalho que você tem tido com treinamento, com responsabilidade, compromisso, e você ganhou um título, sabe? Não é porque, porque você é bonita ou porque você é mulher, não, porque você fez por onde. E isso. Os homens que ficam na frente da câmera que são mais reconhecidos. Por isso que a gente tem que... Que a gente tem que tá incentivando cada vez mais, seja homem, seja mulher, todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem como contribuir nessa história. É um caso, assim, parece simbólico, é só uma foto, mas não é só uma foto, né? É por toda a sua história.
Não, aquela, a gente, tudo tem um significado por trás. Tudo tem um significado por trás. Eu tenho muito orgulho de postar uma foto minha com o cinturão, sabe? Olhando assim, falando, caramba, eu hoje, ó, eu sou campeã. Eu olho o cinturão aqui, eu falo, caramba. Às vezes a gente às vezes está para baixo. Às vezes a gente tem, às vezes, aquele momento que a gente fala, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, não sei o quê. Às vezes aquele momento, tipo, você não tá num momento bom. Cara, aí você olha uma coisa dessa, você fala, caramba, eu cheguei até aqui. Eu sei que eu posso chegar mais longe. Eu torço pra isso. Às vezes eu falo, nossa, eu tenho muita vontade. Um dos meus sonhos é ir, tipo, eu queria ter muitas condições. Hoje nem tanto, né? Por causa dessa quarentena, desse negócio, desse vírus aí, a gente não pode. Mas o meu sonho é, tipo... É poder viajar pra fora, sabe? Poder fazer meu nome num país ali, tipo, poder levar o que eu aprendi aqui, o que eu ganhei aqui, poder dizer pra eles, entendeu? Falar, olha, eu, Olha, eu fui a campeã, a primeira campeã ali, a primeira mulher campeã da equipe. Não desistam, entendeu? Às vezes bate essa brisa, né? Como todo mundo fala, às vezes bate essa brisa na nossa cabeça. Então, assim, às vezes... esses marcos, assim, assim, eu posto uma foto muito orgulhosa do caminho que eu tô traçando, entendeu? Que eu tô seguindo. Tem todo mundo dá conselho. Eu gosto muito disso. Aquelas críticas que você recebe de tranquilo, ó, se eu fosse você, ó, vamos discutir sobre isso daqui, ó. Você acha que é legal pra você? Eu, na minha visão, não é muito legal. A gente pode fazer... É desse jeito, sabe? É aquele orgulho de dizer, de poder falar assim, olha, se eu conseguir, você também pode. É só você não desistir, é só você continuar. O caminho é árduo pra tudo que a gente for seguir. O caminho é difícil. Tem horas que você olha e fala... Eu acho que eu vou desistir aqui mesmo. Mas alguma coisa dentro de você fala, não desista, vamos. Se você realmente acha que aquilo vale a pena, vai valer a pena. É só acreditar. Tipo, a gente tem que acreditar em nós mesmos. Porque se a gente não acreditar, a gente não chega em lugar nenhum.
Caraca, sensacional, gente. Palmas virtuais e presenciais. Angel Blake. Com certeza a gente deixou o melhor pro final. Eu gostaria de agradecer muitíssimo, porque acho que a entrevista inteira foi sensacional, mas essa última parte aqui, eu acho que foi realmente a cereja do bolo. Eu queria te agradecer muito pela essa entrevista. Já estamos chegando no limiar de mais ou menos uma hora aqui. Acho que fica num tamanho bacana pro ouvinte. E eu gostaria de pedir que você desce as suas redes sociais aqui para todo mundo que ficou inspirado com essa conversa, seguir a Angel Blake, a campeã extrema da CFW.
Bom, das redes sociais, quem quiser, o Instagram é o The Blake Empire. The Blake Empire é com um E só. O Twitter também que eu tenho é o The Blake Empire. As primeiras letras, né? O D é maior, o T é maior. Blake também é maior. Mesma coisa, o Ezinho é o mesmo. Pro Blake, tanto pro Empire, tipo, é o The Blake Empire. Quem quiser, tá procurando. Também tenho. Procure lá a CFW Crazy Freestyle Wrestling no Facebook. Dê um likezinho lá na página. Com essa quarentena, eles têm feito. Eles estão fazendo alguns reviews de algumas lutas antigas que valem a pena assistir. Valem muito a pena. Procurem pela CFW, Crazy Freestyle Wrestling, no YouTube. Porque ali tem muitas lutas. Os meninos aí, eu tenho que falar muito deles, porque eles são pessoas assim que... Eles são pessoas maravilhosas. Esse sonho deles de ter o ringue foi concretizado no ano passado. Eles batalham pra caramba. Eles têm batalhado muito pra dar o melhor, tanto pra gente quanto pra todo mundo que acompanha a CFW. Pros fãs, né, em si, de luta livre também, da luta livre nacional. Eu tenho muito que tirar o chapéu para todos eles, entendeu? Que todos eles são os irmãos os irmãos da luta livre, porque é um pegando na mão do outro, é um sempre ajudando o outro, independente se é com os treinos, se é em conselhos. E eles merecem todo esse reconhecimento por tudo que eles fizeram. E é isso.
Todos os links vão estar aqui embaixo, aqui no post. É só a pessoa ir lá e clicar.
Ah, então,
já tá tudo escrito aqui. Se a pessoa quiser, fica à vontade. Mas vão lá e mandem um oi. E mandem também, ó, hashtag pesadelo, qual o seu problema? Edson, muito obrigado pela essa entrevista, foi sensacional, foi foda. Eu queria te agradecer e queria também agradecer para o ouvinte que está ouvindo aqui agora. Esta semana foi a Angel Blake a campeã extrema, mas na próxima semana pode ser outro atleta. Fique à vontade para usar os comentários, mande mensagem para a Angel, mande mensagem para mim e vamos, como eu sempre digo, manter esse círculo girando. Então, o Ringcast dessa semana fique por aqui. Eu quero agradecer a todos. Um abraço, um beijo, um queijo e tchau!